Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. Eu quero começar de um jeito diferente esse episódio. Eu quero falar um pouco disso aqui, que é efetivamente uma situação muito importante hoje no planeta. Mas eu quero recuar um pouco, né? No dia 29 de julho de 1858, dois navios se encontraram no meio do Atlântico, né? Os dois eram navios militares, movidos a vapor. Um saiu da Inglaterra, outro dos Estados Unidos. Esses dois navios levavam, um cabo de telégrafo. Foi o primeiro cabo que se conectou entre Estados Unidos e Inglaterra, do telégrafo, permitindo que fizéssemos ou tivéssemos, né, uma comunicação entre os dois continentes. Esse cabo, ele tem 4 mil quilômetros, né? Ele tinha praticamente 1,5 centímetro de largura e ele serviu para também fazer a comunicação entre dois dirigentes, né? A Rainha Vitória do Reino Unido e o James Buchanan, que era o presidente dos Estados Unidos, né? Eles trocaram, na verdade, mensagens, né, e comemoraram em seus países a ligação entre os dois continentes por um cabo de telégrafo submarino, né? A Rainha Vitória, ela disse que isso ela saudou esse grande trabalho internacional, e o presidente Buchanan disse que tinha sido um grande triunfo, né, glorioso. E útil para a humanidade, né? Isso era muito importante, né? Para o avanço dos interesses dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Na verdade, anos depois, essa iniciativa pioneira de um cabo de telégrafo, né? Que curiosamente a mensagem entre os dois, a Rainha Vitória e o presidente Buchanan, ela levou mais 17 horas para ser entregue, porque cada código do código Morse levava 2 minutos para ser transmitidos, 2 minutos e 5 segundos, cada letra, né, para ser transmitido de um lado para o outro, né, do continente. Então, isso foi muito pioneiro, muito interessante, mas isso permitiu que depois a telefonia usasse cabos submarinos, e atualmente o planeta tem vários cabos submarinos que contém dentro deles fibras óticas. Essa fibra ótica é a principal conexão da internet hoje no planeta, né? E só para você ter uma ideia, um desses cabos, né, que hoje liga Bilbao, no País Basco, na Espanha, com a Virgínia, nos Estados Unidos, ele tem uma velocidade de 160 terabytes, ele consegue transferir 160 terabytes por segundo. Então, e ele é um cabo extremamente importante ali na ligação, mas vários outros cabos, né, eles recobrem, eles fazem essa ligação entre os continentes, né? E na verdade, o que nós estamos vendo é que essa conectividade da internet hoje ela está muito vulnerável. E ela está vulnerável exatamente porque mais de 90% do fluxo de dados, de informações que são compartilhadas, trocadas pela internet, elas usam o cabo submarino. E o cabo submarino hoje já há algum tempo, diga-se de passagem, ele é um elemento muito preocupante quando nós discutimos fenômenos naturais, acidentes e a guerra. Bom, eu queria voltar um pouquinho para falar que no ano passado, quando eu tive na Crypto Rave, que é um evento muito legal em São Paulo, que reúne ativistas, pesquisadores de criptografia, de privacidade, de técnicas de segurança, o que acabou acontecendo é que eu fiz uma exposição que se chamava Extrativismo de Dados, o que o mapeamento dos data centers e fluxos de dados nos revelam. E eu comecei falando efetivamente dos cabos submarinos, né? Eu falei que a economia global, né, ela depende de mais de 400 sistemas de cabos de fibras óticas que se estendem por 1,8 milhão de quilômetros no oceano global. Então, 95% de todo o tráfego de dados digitais no mundo, né, e trilhões de dólares, né, dentro desses dados, né, transformados em moeda digital, são transferidos, são transações financeiras que são realizadas por cabos submarinos. Então, você veja, nós estamos falando de uma infraestrutura vital da internet e da economia global, né? Então, eu estava mostrando isso na CryptoRave e logo de cara eu comecei mostrando que existia uma guerra, metafórica, mas é uma guerra dos cabos submarinos, né? E para mostrar essa guerra, eu peguei a situação da Ásia, né? Que tem alguns lugares da Ásia, como em outros continentes, são entroncamentos, pontos importantes onde chegam esses cabos submarinos, né? E o que que estava acontecendo nesse período? Um aumento de tensão ali na China, em relação a Taiwan, né? Que tem uma reivindicação histórica da China de que Taiwan é um território que pertence à China, e Taiwan hoje é estratégico porque tem uma grande indústria de microchips, de semicondutores, e é estratégico também conter, né, um possível avanço chinês na Ásia, né? Então, assim como esse avanço territorial ele é preocupante, mas é preocupante também para a OTAN, para os Estados Unidos em especial, né, a grande força tecnológica que a China tem com empresas como a Huawei, né? Então, você teria uma grande preocupação também com o que é a capacidade de implantação de cabos submarinos, onde a China tem uma expertise muito grande, né? Então, a China, ela resolveu, né, depois que ela foi tirada aí, meio que politicamente, né, de um projeto de conexão da França até a Ásia ali, de um grande cabo submarino, ela passou a também investir num novo cabo submarino, um projeto rival daquele que os Estados Unidos tinha desbaratado, né? Os Estados Unidos e a China, eles estão, na verdade, travando aí uma verdadeira guerra, né? Pelo controle dos cabos submarinos. E eu já vou falar por quê, né? Porque existe muitos interesses naquilo que passa por esses cabos submarinos, né? Praticamente a economia digital ela passa toda por cabos submarinos, né? E o que acabou acontecendo muito recentemente é que você tinha um cabo submarino que estava sendo organizado, o seu lançamento, ele vai ser lançado até 2025, um cabo muito importante de Singapura até a França. Né? E a empresa americana Subcom, ela começou a instalar esse cabo por 600 milhões de dólares para transportar esses dados da Ásia para a Europa via África, Oriente Médio, com velocidades ultra rápidas ao longo de 12 mil milhas de fibras, né, oceânicas ali jogadas no, nos mares. Né? Esse cabo é conhecido por um nome muito grande, né, que é South East Asia Middle East Western Europe 6, mas ele é apelidado de CIMIWI 6, né, que é uma abreviação desse nome grande, e ele conectará uma série de países aí serpenteando de Singapura até a França, cruzando três mares, o Oceano Índico, enfim, e ele está aí sendo executado. A AGMN Tech foi selecionada por um consórcio das gigantes de telecom que estão nessa parceria para construir esse novo cabo submarino ultra rápido. E essa empresa, a AGMN, ela é ligada à Huawei Technologies, ou seja, a uma empresa conhecida chinesa muito importante que tem a principal tecnologia de 5G, né, também, né? E o cabo Singapura-França seria o maior projeto aí da AGMN Tech, né, que foi criada pela Huawei, né? Ela depois se separou um pouco, mas o que acabou acontecendo é que essa empresa chinesa, ela foi acusada pelo governo americano, que atuou fortemente no consórcio para retirá-la, fazendo pressão para que se contratasse outra empresa e não ela. Então a Subcom, ela tinha perdido a licitação ali para a AGM Tech, e ela baixou um pouco o preço para 600 milhões, mas ainda assim continuava muito mais, um preço muito mais elevado, né, do que os 475 milhões de dólares que era a proposta dos chineses. Mas a escolha da Subcom, ela foi evidentemente geopolítica, né? Ela foi fruto da pressão norte-americana, né? Isso leva a crer que existe uma disputa muito grande agora nesses cabos ou por esses cabos submarinos, por quem instala esses cabos submarinos. E a indústria chinesa de cabos submarinos, ela é bastante forte, ela é bastante consolidada. Ela tem uma frota de navios muito importante e ela tem capacidade técnica de instalar esses cabos submarinos pelo planeta, né? Isso não é uma atividade muito simples, é uma atividade muito cara, mas é uma infraestrutura crucial, né? Então, os navios levam toneladas e toneladas desses cabos que estão enrolados dentro deles e eles são despejados no mar, né? E por que que a China, ela é alvo dos norte-americanos e da OTAN e dos aliados norte-americanos? Por que que elas não são? Por que que a China não é bem vista ou bem-vinda na instalação e na construção dessa infraestrutura de cabos submarinos? Principalmente porque a tese da CIA e da NSA é de que as agências de espionagem podem atuar facilmente nos cabos submarinos. E como os fluxos de dados de países inteiros e continentes até passam por esses cabos, as informações elas ficariam extremamente vulneráveis. Para você ter uma ideia, eu mostrei ainda assim na CryptoRave, uma iniciativa, né, do Atlantic Council, né, que é um think tank muito importante nos Estados Unidos, e que ele tem uma iniciativa de acompanhar essa geopolítica digital, em especial dos cabos submarinos. Então, o Justin Sherman, que é um dos membros dessa iniciativa, né, da Atlantic Council, ele disse a Reuters, né, um pouco antes de eu fazer essa exposição ali na CryptoRave, ele disse que os cabos submarinos são uma mina de ouro da vigilância. Então ele é a preocupação de agências de inteligência de todo o planeta. E aí ele disse o seguinte: quando falamos sobre competição tecnológica, Estados Unidos e China, quando falamos sobre espionagem e captura de dados, os cabos submarinos estão envolvidos em todos os aspectos dessas crescentes tensões geopolíticas. Então, veja, nós temos um mega problema, né? Nós temos um problema que, portanto, cabos submarinos, eles são móveis de espionagem. Quer dizer, as grandes agências de espionagem assumem isso, e por isso elas atuam, né, para se precaver no caso, evitando que chineses possam fazer comunicações importantes entre continentes, ao mesmo tempo que os chineses também têm que se precaver diante dessa reação das agências de inteligência ligadas à OTAN, né? Existem mais de 380 cabos submarinos no mundo, né? Mais de 1,5 milhão de quilômetros de cabos submarinos aí despejados no, no, nos mares, e você só percebe que o cabo submarino é estratégico, é importante quando ele é danificado ou ele é cortado. E ele pode ser cortado por acidentes naturais ou por ação humana, intencional ou não intencional. Então vamos lá. O que que acaba acontecendo? Eu estava vendo um paper muito interessante sobre os pontos de mudança climática e as implicações desses pontos para a rede global de telecomunicações submarinas, ou seja, para os cabos submarinos, né? E aí existem muitas preocupações que o aquecimento global, as implicações dessas mudanças climáticas vão ter implicações muito dramáticas nessa infraestrutura toda jogada no planeta, no, nos oceanos, nos mares, de conexão, né, de dados, né, de conexão da internet. É muito curioso esse paper, e também ele diz que o furacão Sandy, né, por exemplo, quando ele ocorreu em 2012, ele causou danos assim muito fortes, porque ele detonou vários cabos submarinos, ele danificou vários cabos submarinos na América do Norte e Europa, e ele criou provavelmente um prejuízo de 71 bilhões de dólares, né? Então, além dessas fragilidades naturais, né, nessas mudanças que podem ocorrer e prejudicar a infraestrutura global da internet, eu volto a insistir que existe uma guerra fria de novo, né? Uma guerra, na verdade, uma guerra encapsulada em torno de cabos submarinos. E repare que, de certa maneira, essa guerra tecnológica entre China e Estados Unidos tentando barrar o avanço chinês, principalmente usando de vários argumentos, de várias técnicas, usando até mesmo da ação militar, gera uma situação de grande preocupação e que vai ter nos cabos submarinos um campo de batalha, né? Você tem, por exemplo, a acusação, né, de vários pesquisadores que o submarino que se chama USS Jimmy Carter, esse submarino ele está equipado para fazer escutas, né, em cabos submarinos subaquáticos. Então, ele seria praticamente um equipamento espião. Ele está plenamente em condições de fazer, né, a detecção de dados nesses cabos submarinos, né, ao mesmo tempo que os Estados Unidos acusa a China de fazer, na verdade, espionagem também em cabos submarinos. Então, você tem aí acusação de ambos os dois países, e, na verdade, o que acontece é que, de fato, provavelmente a China, sabendo do que é essa história da Guerra Fria, onde sim teve escutas em cabos submarinos, mas aí mais cabos de telefonia, mas hoje, com tecnologias de detecção de pacotes que passam nessas fibras óticas, você pode sim fazer uma verdadeira um campo de batalha de espionagem, né? E, para falar a verdade, isso é algo que a gente já ouviu em 2013, quando o Edward Snowden, citando documentos da NSA, né, ele acabou denunciando a agência britânica, né, a GCHQ, né, que é a grande agência, né, de espionagem contra espionagem do Reino Unido. E o Snowden disse que elas obtiam secretamente acesso à rede de cabos que transportam chamadas telefônicas e tráficos de internet no mundo, principalmente dos cabos submarinos. De acordo com os documentos que o Snowden, na época, forneceu, né, as comunicações em cabos e fibras óticas em geral, elas eram foco de ação do sistema de inteligência britânico. Obviamente, procurados pelo The Guardian, por exemplo, pelos jornais, o GCHQ, ele não confirmou e disse laconicamente: não pode confirmar nem negar atividades relacionadas com esse tipo de missão, né? Ou seja, na verdade, muito provavelmente já o GCHQ, ele já fazia ações bastante intrusivas nos cabos submarinos, né? E isso gerou várias matérias em diversos jornais, né? E que lembra, né, até mesmo uma espionagem permanente. Tem um filme muito interessante que eu me lembrei quando estava fazendo agora esse episódio, que é A Vida dos Outros. É um filme que trata da espionagem no leste europeu, na Alemanha Oriental, na época, né? E que existia escutas permanentes, né? Mas a tecnologia era muito precária. Hoje, você não precisa ter nem humanos fazendo essas escutas. Você pode colocar equipamentos, né, de detecção de fluxos de dados dentro de aparatos que vão copiando, né, escaneando efetivamente cabos submarinos e outras redes de comunicação e telecomunicação, né? E mais recentemente, que foi o que gerou esse episódio, principalmente, é que nós observamos que tem um conflito muito grande no Mar Vermelho, onde passam inúmeras fibras óticas, né? Os Estados Unidos e os seus aliados, eles acusaram efetivamente, um grupo, né, que um grupo iemita que teria cortado, né, causado danos significativos às comunicações do Oriente Médio, né, e parte das comunicações asiáticas, né, teriam esse grupo iemita do Iêmen, né? Ele teria feito, na verdade, um ataque, né, aos cabos submarinos que estão ali no Mar Vermelho, né? Principalmente porque um grupo rebelde do Houthis, ele teria feito essa ação diretamente intencional como um ataque bélico à infraestrutura de comunicação de algumas empresas, né? Só para lembrar, os Houthis, eles entraram em confronto agora com uma série de embarcações que apoiam ou que são do Estado de Israel, em solidariedade a causa do povo palestino e com a exigência de parar o massacre dos palestinos na faixa de Gaza. Então, os Houthis, que é esse grupo rebelde do Iêmen, que detém a maior parte do território do Iêmen, né? Mas os Estados Unidos têm um governo ali que ele mantém militarmente, graças a seus ataques, a seu aparato bélico. Mas a maioria da população não apoia o governo norte-americano do Iêmen, né? Quer dizer, os Estados Unidos banca um governo que é ligado a ele, a Arábia Saudita, e os Houthis são ligados ao Irã. Então, os Estados Unidos demoniza o Irã. Então, ele ataca bombas, enfim, ele conduz a guerra no Iêmen, né, diretamente com as forças armadas norte-americanas. E, por outro lado, esse ataque aos cabos submarinos, onde os Houthis são acusados, ele é rechaçado, né? Ele não é reconhecido pelo líder Abdelmalek al-Houthi. Ele não reconhece, ele diz que não temos a intenção de visar cabos submarinos que fornecem a internet aos países da região. Ele diz que isso não tem nada a ver com as operações que ele reconhece que faz contra embarcações comerciais de países ligados a Israel e às embarcações israelenses, né? De fato, os Houthis atacam essas embarcações, o que está gerando uma tensão muito grande no Mar Vermelho. Mas o fato é que quatro empresas de internet de cabos submarinos tiveram danos muito grandes ali no Mar Vermelho. Então, não sabemos exatamente se foi por um acidente militar ou se foi uma obra da própria coalizão que apoia Israel, ou se foi, sim, um ataque Houthi. O fato é que a instabilidade dos cabos submarinos, o dano gerado foi grande em alguns deles. Por exemplo, o cabo que um dos cabos que liga a Ásia, a África e a Europa, ele vai levar mais de 45 dias para ser restaurado, né? Então, o que acontece é que você tem efetivamente a guerra ali prejudicando a comunicação global, né? E você tem também uma preocupação, né? Eu enfatizo três grandes questões. A guerra, ela pode ter como objetivo, ou mesmo não tendo como objetivo, mas ter como um efeito colateral, o ataque à estrutura da internet de cabos submarinos que conectam continentes e países. Segundo, você tem um problema de acidentes que ocorrem já e que já desconectaram muitos cabos submarinos. Mas esses acidentes que não são só promovidos ou causados por humanos, eles também podem estar sendo causados por um ambiente de alteração natural, ou mesmo por intempéries, ou por tempestades, ou por furacões. Isso já é um problema detectado antigo da estrutura de cabos submarinos que recobre o planeta. Uma terceira questão é a questão da espionagem. Ou seja, essas grandes potências sabem que os cabos submarinos é o principal meio de conexão de todos os países, conexão digital. Ou seja, os dados são convertidos em bits, os bits em sinais luminosos que trafegam por esses cabos. Então, eles são foco de espionagem. Então, ou nós temos um tratado internacional, né, retirando os cabos submarinos do foco militar, um tratado internacional que diz que se a internet é um direito humano universal, ele não pode estar sob ataque. Nós precisamos, né, de uma pressão para evitar que órgãos de inteligência, serviços militares atuem sobre os cabos submarinos. Então, isso é extremamente importante, porque a tensão geopolítica não está se reduzindo, ela está aumentando. E hoje o foco, o ataque que aconteceu, ou o acidente, foi no Mar Vermelho, mas a espionagem pode estar acontecendo em vários outros cabos submarinos, e ações militares de desconexão de países podem começar a se generalizar. Então, em defesa do direito, né, ao livre fluxo de informação, é preciso que existe um tratado internacional. Então, nós estamos tendo agora aí o G20 no Brasil. Está aí uma boa pauta para a gente discutir essa questão das infraestruturas fundamentais da internet. Uma delas é o cabo submarino. É preciso que haja um tratado, é preciso que haja uma aceitação, de que essa infraestrutura não deve ser afetada, por ações militares. Espero que você tenha gostado desse episódio do Tecnopolítica. Espero que essas informações sejam úteis para você. Peço mesmo que você indique o Tecnopolítica para amigas, amigos, e que você se inscreva no nosso canal, dê um like, arrume o um jeito de divulgar, porque o Tecnopolítica vai cada vez mais trazer temas conjunturais, temas geopolíticos, temas vitais para a nossa sociedade, como esse que eu penso ter trazido hoje sobre os riscos e perigos da guerra dos cabos submarinos. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!